Saudações fraternais, espero que vocês estejam todos bem nesse momento aí que a gente está passando da humanidade. Não é um momento fácil, mas estamos seguindo. Né? E a Sabedoria Arcana está aqui hoje para continuar batendo um papo com vocês. Eu, Adílio Marques, meu querido irmão e amigo, Pablo, Bispo dos Santos, que está aqui. Né? E antes de passar a palavra para ele, só fazer aquela propagandazinha aqui, né? A gente vai gravar hoje sobre um tema super interessante, que é sobre as egrégoras, porque é polêmico, por isso que nós escolhemos, né, esse merchandising que nós vamos fazer. E é um episódio do podcast Sabedoria Arcana, que a gente tem um canal também no YouTube, e que é fruto do nosso projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros, cursos, vídeos e, claro, né, além das redes sociais, que a gente já falou, esse mesmo podcast. Tá? Então, peço que vocês possam acompanhar o nosso site, www.sabedoriaarcana.com.br, com dois A's, além do Instagram, TikTok, Facebook e etc. Nosso querido amigo Lucas tem colaborado aí com a gente, né? Então, a gente tem aí uma boa oportunidade para poder bater outro papo hoje. Bem, sim, passo a palavra ao meu querido irmão e amigo Pablo. E aí, tudo bem?
Como vai? Perfeito. Tudo bem, Adílio. Mais uma vez, é uma felicidade poder estar nesse espaço e num mundo que se esquece muito rapidamente dos seus fundamentos, visa não só resgatar, mas também debater temas que são mais do que antigos, eles são arcanos, né? Eles possuem são arcanos, né? Eles têm uma certa aura de mistério, eles têm alguma coisa ali que nos impede, inclusive, que em cada podcast nós venhamos a falar tudo sobre o assunto, de modo a não ferir conhecimentos de propriedade de várias sociedades iniciáticas, já que nós, nesse momento, não tomamos partido de nenhuma delas, apenas trazemos esses temas, né?
É sempre bom lembrar isso, hein? Isso. E lembrar a nossa missão, né? Nós estamos aqui sempre trabalhando, né, pela mão direita, trabalhando aqui pelas organizações, em termos de ideias, de divulgar os conceitos, né, da mão direita e da luz. Então, espero que com isso a gente consiga levar conhecimento e troca de ideias para todos.
Perfeitamente.
Mas é isso. Então, o nosso tema já está na mesa.
Sim. É sobre a egrégora, né? E eu queria começar falando uma coisa que tem a ver com a própria etimologia, certo, da palavra, né? Que vem de egrégium. Tá. Egrégium no sentido de coletivamente respeitável. De lá do antigo latim. Então, até os mais antigos, né, da geração dos nossos avós, iam se referir a alguém, diziam, ah, o egrégio, o senhor, não sei o quê, etc., no sentido de uma excelência. Então, de cara, uma das primeiras coisas que a gente pode destacar sobre as egrégoras é que elas vêm a ser uma espécie, entre muitas aspas, de uma nata do que vai sendo produzido naquela corrente de pensamento, naquela união de pessoas. E para fazer essa abertura, sem fazer nenhum tipo de doutrinação religiosa, mas eu quero trazer um exemplo que está dentro das escrituras sagradas e que ilustra a ideia de egrégora que a gente vai debater. Quando, na narrativa da ressurreição do Cristo, e ele aparece entre os seus discípulos, ele vai e diz que, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí também estarei. Eis a ideia-chave da egrégora, né? A ideia que abre que...
Essa é a definição mais simples e mais correta.
Sim. Né? E nesse sentido, a gente pode começar, não terminar, mas a gente pode começar essa conversa falando muito simplesmente que qualquer que seja uma egrégora, ela se compõe da união de algumas mentes em torno de uma ideia central, em torno de objetivos centrais. Via de regra, místico-espirituais. Via de regra, mas não somente. Mas via de regra, místico-espirituais. Né?
Eu queria fazer umas colocações aqui.
Perfeito.
Um dos motivos que, quando você propôs esse tema, eu achei interessante, porque é uma provocação, mas na verdade é uma provocação respeitosa aos Sim. dignos palestrantes, principalmente de alguns ritos da maçonaria, alguns historiadores da maçonaria, por exemplo, que gostam muito de dizer que não existe espiritualidade na maçonaria, não existe espiritualidade como um todo, e etc. E aí, como exemplo, eles costumam colocar o seguinte, a palavra egrégora. A palavra egrégora ela não existe em lugar nenhum. Isso é uma invenção. Aí uns dizem que é da Blavatsky, que é um erro. Outros uhum. falam acertadamente que foi o Eliphas Levi que criou. Realmente.
Popularizou bastante.
Ele criou um neologismo, né, esse termo egrégora, que é uma reunião, como você já colocou, né, de algumas ideias. Sim. E realmente essa história a gente vê na internet, em vários trabalhos que o pessoal fica repetindo em livros, etc., em trabalhos de organizações iniciáticas. Vem do termo egregorium, que quer dizer coletividade. Esse termo em grego não existe. Eu fui procurar em dicionário de grego. Não existe a palavra egregore em grego, egregorium, não existe. Ele criou o Eliphas Levi para ter uma palavra que simbolizasse o que você está dizendo.
Sim.
Não só trouxesse essa ideia de algo que tem um refinamento, né, que tem de uma certa coisa de ser distinto, ilustre, tal como você colocou, né, que algumas pessoas não aceitam, outras sim. Né, outras colocam que tem a ver com um gregário, uma palavra gregário do latim, né, que para alguns é como se fosse, vem de grei, né, quer dizer, rebanho, congregação, sociedade, conjunto de pessoas e tal, que lembra um pouco a eclésia, né? Até a palavra eclésia. Então, a ideia dele é justamente trazer para o mundo do ocultismo, com o qual ele trabalhou e produziu várias obras, né? E, aliás, um personagem que a gente tem interesse de discutir aqui, né? Na Sabedoria Arcana. E ele colocou para um neologismo, ou seja, criou uma palavra para poder ilustrar essa concepção que você está colocando dentro do mundo ocultista. Então, o fato da palavra não existir antes dele ter criado, ou de ser uma criação dele, não invalida que a egrégora exista, seja com esse nome, ou seja, quando dois ou três estão reunidos no meu nome, ou se diga que existe uma força astral, ou se diga...
Não importa
como você vai nominar, né? Vai chamar de alma coletiva, princípio de vida. Existem vários sinônimos para isso que a gente vai discutir hoje. Então, eu queria só colocar isso, porque é muito comum, e eu lamento até que alguns palestrantes insistam, sem estudar, né, sem vir para estudar, a origem da própria palavra, não no sentido de dicionário, mas no sentido de como ela nasceu historicamente, né, não só necessariamente no mundo maçônico, mas também no mundo que cercava essa maçonaria, em especial na França.
Que é o mundo mágico. Tem um autor que não tem nada a ver, ao menos aparentemente, com o misticismo, que ele vai lançar a mão de uma noção como essa, mas para explicar o funcionamento da sociedade. E, pasme, né? O livro dele, se você ler o título, você vai pensar que também não tem absolutamente nada a ver com o tema. É A Vida Secreta das Abelhas. Aí você pensa, mas o que é isso? Por quê? Eu estou falando do Maurice Maeterlinck. Maurice Maeterlinck foi um sociólogo francês importante e que, ao observar o comportamento animal, ele começou a perceber, quando ele ia observar formigas, abelhas, etc., mas para ele as abelhas eram mais organizadas, né? Que quando você juntava um número X de abelhas, elas começavam a se diferenciar nas suas funções e começava a construir lá a colmeia. E até fisicamente elas se alteravam. E aí ele dizia que esse efeito era como a criação de um espírito coletivo, e esse espírito coletivo passava a influenciar tanto fisicamente quanto comportamentalmente aqueles indivíduos, no caso as abelhas. Até aí, ok. E aí ele começa a fazer um paralelo com a sociedade. E aí ele vai dizendo que, à medida que os agrupamentos humanos vão se juntando e se diferenciando, vai também sendo construído uma espécie de espírito coletivo, que essa é a denominação que ele utiliza, que vai, de certo modo, influenciando a cultura e etc. Não tem como, do meu ponto de vista, não fazer um paralelo com a ideia de egrégora, de uma construção coletiva.
Exato.
né? E que vai trazer, sem dúvida alguma, influências, não só físicas, como comportamentais e para quem trabalha, quem lida com o ocultismo, sem dúvida alguma, espirituais, né? E que começam a partir dessa convergência mínima, né, de ideias, etc., até que, pô, até que chega um ponto em que você vai tendo influências concretas. Ora,
é isso.
Né?
Basicamente é isso.
E partindo dessa premissa, a gente vai ver algumas coisas que podem atestar isso. Por exemplo, quando ocorre uma catástrofe. Vou dar um exemplo de algo que está acontecendo atualmente no ano de 2023. Né, nós temos aí um cenário de guerras no mundo. Quando isso acontece, há repercussões não só físicas, mas há repercussões também espirituais, emocionais, mentais. Nós tivemos algo similar quando enfrentamos lá a epidemia, né, do COVID. A pandemia do COVID. Né? E, de certa maneira, não se pode deixar de observar que se cria, entre aspas, uma egrégora negativa, né, desses pensamentos, ações e etc. Né? É algo para a gente pensar nesse sentido, porque existe a possibilidade de a criação espontânea, entre aspas, né, motivada por efeitos naturais, e as pessoas vão pensando muito, vão se fixando muito nisso, mas acho que é um tema bacana para a gente discutir. Existe muito também a possibilidade da criação planejada das egrégoras.
Sem dúvida. Né?
Existe essa possibilidade.
Existem tanto essa. A gente pode ter egrégoras, como você falou, negativas, né? Como positivas, evidentemente.
Sem dúvida.
Né? Como tudo na natureza, né? Você pode ter o equilíbrio. E como você disse, isso pode ser não intencional, pode ser gerado por uma comoção, né, de um grupo muito grande, ou razoavelmente grande, ou gigantesco, pode ser uma nação inteira, né, de pessoas. É, como também pode ser criada uma egrégora a partir de um grupo de ocultistas ou de pessoas que saibam como criar, pegar as energias psíquicas, né, e criar a partir ou de determinados arquétipos, né, como o Jung colocava, ou a partir de qualquer símbolo mesmo, e não necessariamente arquétipos universais, criar essa, digamos, esse campo de força. Existe até uma diferenciação que a gente pode colocar entre campo de força e egrégora, mas nesse momento eu vou usar como se fosse sinônimo. É criar esse conjunto, né, de energia psíquica, essa forma pensamento, né, essa alma grupal, como eu disse, existem vários sinônimos, que a gente chama popularmente de egrégora. Então, todas as organizações, né, iniciáticas, aí como você colocou, seja da mão direita ou esquerda, positivas ou não, elas têm, querendo ou não querendo, formadas as suas egrégoras. Né? A energia que vai sendo gerada ritual após ritual. As religiões também têm. Né?
Tem.
Aí, ao longo de 2000 anos quase de existência, a Igreja Católica já realizou trilhões de missas, e a cada missa você trabalha uma quantidade absurda de orações, de desespero, né, de esperança, de agradecimento, de promessas que são feitas, né, né, para os santos e tal. Toda essa energia que é gerada ali, né, psíquica, ela, de uma certa maneira, forma a egrégora da Igreja Católica Apostólica Romana, como de todas as religiões. Então, eu acho que basicamente é isso. E os ocultistas conseguem, os místicos, criar de forma intencional, né, uma egrégora que pode ser permanente ou por tempo
momentâneo.
Curto. Momentâneo.
É, sim. Isso tem relação com algo que nós discutimos lá atrás em um outro podcast, que era o que tratava de guerras mágicas. Né? Aliás, convite a todo mundo para rever. Né? Por quê? Porque em alguns momentos, algumas dessas egrégoras vão inclusive entrar em combate no plano astral, assim como seus representantes na Terra vão entrar em combate. Às vezes não fisicamente, mas sem dúvida alguma vão se confrontar. Né? Especialmente dentro dessa divisão que a gente trabalha, né? Que é praticamente linguagem comum de quase todo místico, né? Entre mão esquerda e mão direita. Né? É. Porque são objetivos distintos, sem entrar no mérito, mas são objetivos distintos. Né?
E tem um podcast nosso também, esse título, né? Mão esquerda e mão direita.
Isso, acho bom,
bom
chamar
conferir.
A atenção para isso também. Para a galera conferir. Mas assim, como são objetivos distintos e quase polaridades distintas, por assim dizer, via de regra essas egrégoras entram em confronto. Né? É um elemento para a gente ponderar.
Eu arriscaria dizer que hoje, onde você mencionou essas várias guerras aí na... agora há pouco, né? Nós estamos vivendo 2023, no final de 2023, eu arriscaria dizer que mais uma vez estamos nessa guerra, né, astral, como a John Fortune falava, né, entre esses dois lados. E o que você está falando é muito bem tratado sobre, desde sempre, né, desde a antiguidade, inclusive, os ingleses tratam muito desse aspecto de guerras mágicas. E a John Fortune tem um livro, que até onde eu sei não existe traduzido em português, tem em espanhol, inglês, é A Batalha Mágica da Britânia. Nesse livro, a John Fortune fala como ela e vários ocultistas ingleses combateram entre 1939, mais ou menos, e 1943, mas, na verdade, isso se estendeu até depois da... Sim. Logo a seguir que a Segunda Guerra acabou, principalmente para o lado dos europeus, né, ali do, em maio de 1945, ela descreve as batalhas psíquicas entre os ingleses e o grupo com o qual ela trabalhava, e ela montou, sediado em Londres, mas também espalhado ali pela Grã-Bretanha, versus ocultistas nazistas, né, que não tinham só alemães.
Sim.
E tem vários exemplos, são várias cartas que estão reunidas lá nessa obra, vale a pena conferir, que é mais um exemplo sobre como esse tipo de egrégora atua, como você está colocando, em campos opostos, com intenções opostas, né, e que, infelizmente, acho que nós estamos nisso de novo hoje.
Temos sim. Eu queria chamar a atenção para um ponto que tem a ver com fluxo de energia e construção de egrégora. Tá? Uhum. A gente iniciou falando, né, do movimento que vai fazer com que as pessoas se reúnam, as pessoas criem rituais, criem elos de ligação, projeções de pensamento, etc., e construam uma egrégora. Mas existe também, e isso é largamente utilizado por boa parte dos magos, por assim dizer, né? Estou falando mago no sentido de operador ocultista de forças mágicas, qualquer que seja a sua forma, seja um sacerdote, seja um feiticeiro, o que quer que seja. Mas, por exemplo, há a possibilidade da conexão do indivíduo com a egrégora e da utilização daquela força mística canalizada para um objetivo.
Sim.
Eu vou pegar um exemplo, tá? E aí vou pedir a licença a todos que estiverem nos escutando, que não acreditam, etc. É a título de exemplo. Imaginemos uma situação em que existam um padre, e esse padre vai realizar um exorcismo. A primeira coisa, não vou descrever nenhum ritual de exorcismo aqui, então o pessoal não precisa ficar com medo que não vai aparecer nenhum catiço, nenhum capiroto em casa, pode ficar tranquilo, mas assim, o sujeito está lá diante da necessidade de banir um espírito trevoso. Ele sozinho não faria. E aí, qual a primeira coisa que ele faz? Ele usa uma série de evocações e invocações daquela egrégora para poder utilizar aquela força mágica e banir aquele espírito, por exemplo. Sim. Dando um exemplo. Outro exemplo que poderia ser dado, mas aí dentro do meio ocultista, seria quando o operador, através de determinados rituais, por exemplo, se vincula a uma determinada egrégora visando a obter cura, prosperidade, etc. Ele está realizando um movimento inverso, né? E, ao mesmo tempo, retroalimentando aquela egrégora. Porque quando ele traz para o mundo concreto esses elementos que estavam lá em nível potencial no plano astral, ele cria aqui mais conexões com essa egrégora, né? Então, é importante destacar também essa possibilidade e essa vinculação mesmo da egrégora com aquilo que a gente vai chamar de magia.
Exato.
Isso vai explicar, por exemplo, ou pelo menos vai ajudar a explicar por que alguns indivíduos aparentemente desprovidos de grandes capacidades mágicas ou de uma inteligência muito aguda, etc., às vezes conseguem efeitos e são absolutamente surpreendentes. Tem gente que vai ver como milagre, às vezes.
Sim.
Né? Devido a essa influência, né?
É, porque você pode trabalhar, né, com essas egrégoras, como a gente está falando antes, desde que você ou a tenha criado, saiba como, né, saiba
Sim.
como interagir, né, com ela. Tem um. Você estava de novo, né, até porque é a
Sim.
autora que eu gosto mais, né, já cansei de dizer isso.
Correto.
Fizemos também um podcast sobre a Joan Fortuny, né, para
Sim.
quem quiser, nós temos
Aliás,
podcast sobre.
vale muito a pena ver.
Todos os livros dela, né, todo o material dela vale a pena. E ela cita um caso que ela ajudou uma pessoa, né, e isso foi antes da Segunda Guerra. Ela morre mais ou menos, né, a guerra acaba no meio de 45, ela morre em janeiro de 1946 de leucemia, né, e os discípulos dela, inclusive, acham que é o efeito dessa guerra, dessa batalha astral que a gente mencionou antes.
Sim.
Então, no livro Autodefesa Psíquica, que esse tem em português, editora Pensamento, ela cita o caso de uma pessoa que ela ajudou, que estava em cadeira de rodas, estava mal, e quando ela foi fazer uma projeção astral, ela viu que essa pessoa estava vinculada a um mosteiro da mão esquerda, um mosteiro negro lá do Extremo Oriente, se não me engano, era o Tibete. Ela consegue cortar o vínculo dessa pessoa que está doente com esse mosteiro no Tibete, que é um vínculo que vinha de outra vida, né, de outra encarnação,
Sim.
e a pessoa vai melhorando e consegue se recuperar do problema que a medicina não resolvia. Mas ela dá um aviso para a pessoa, né, que é o seguinte, ó, você, nesta encarnação, não deve se envolver mais com assuntos, né, de ocultismo, misticismo, etc., para que você não retome os vínculos desse seu passado. Você tem que deixar que eles se desfaçam por muito tempo. Bom, passou-se um tempo, a mulher não resistiu à tentação, voltou a trabalhar com esse tipo de coisa e voltou para a cadeira de rodas, voltou a ficar doente, e aí ela não interviu mais no karma da pessoa, né? Então, isso é uma amostra, é um exemplo, né, de como isso que você está falando acontece não só em relação à vida atual, mas até pode se refletir por várias vidas, essa conexão com essas egrégoras, que, como já foi colocado aqui, pode ser de um lado ou pode ser do outro, né? Isso,
Sim.
dependendo das escolhas que a gente fez, né, às vezes se resolve numa vida, às vezes se resolve mais de uma vida. Isso
É.
é uma situação.
Sim, e inclusive é bom você tocar nesse ponto, porque as egrégoras, elas vão existir num espaço-tempo diferente do nosso. Tá bem diferente do nosso. Então, elas tendem, em relação ao que a gente tem aqui na Terra, a ser duráveis. Elas tendem a durar mais do que a vida de um homem.
Sim.
Via de regra, quando você está. Quanto mais organizado, quanto mais pessoas, e mais, como eu vou dizer, mais convictas as pessoas que estão alimentando e seguindo, né, esse
Sim.
processo de cultivo da egrégora, ela vai se perpetuando ao longo do tempo. Existem algumas, Adílio, que tem aí, que eu sei, 7 mil anos.
É, são
Né?
milenares, né?
É, tem aí 7 mil anos, até mais. Mas o que que acontece? Os costumes vão mudando, né? A cultura vai mudando e o modo de se relacionar com elas vai mudando. Em alguns casos, a egrégora continua e as pessoas perderam a conexão, porque se tornaram já tão diferentes, né, que certas coisas já não têm mais conexão com as suas atitudes, com o que seria
Sim,
o elemento de culto, etc., né?
exatamente. Às vezes só retoma isso quando pessoas reencarnam, que já estiveram conectadas com essas tradições no passado, elas reencarnam e, obviamente, por trazer essa bagagem, elas voltam a trabalhar com aquilo e reativam a egrégora. Isso pode acontecer.
Pode
É,
acontecer.
algumas pessoas acham que, por exemplo, esse reavivamento que acontece de uma maneira crescente, por exemplo, no norte da Europa, em especial aí na Grã-Bretanha, Inglaterra, em relação aos celtas e druidas, né, por exemplo, faz parte disso, né, porque hoje, assim como acontece um pouco aqui no Brasil, há essa valorização do folclore, né, das línguas
Sim.
originárias, dos povos originários, né. Então, para muitos ocultistas, seria uma forma de pessoas que estão trazendo de novo, né, uma bagagem com uma tradição de uma egrégora que não estava muito ativa, muitas das vezes, e acabam,
Sim.
ao reencarnar, reativando essa egrégora, né? E é
É.
o que algumas tradições falam de ciclos, né? Existem
Sim.
ciclos também da egrégora, ciclos de
É.
108 anos, por exemplo,
Sim,
né?
por exemplo.
De ativação e desativação, ativação e desativação. Né, e por motivos os mais variados, né, que
Sim.
são colocados às vezes pelos chefes de egrégora que existem.
Exatamente.
são os mestres daquela egrégora. Não são as pessoas que criam, né, se a coisa for bem feita, não, é, não são seres humanos que estão, como você disse, né, reunidos em meu nome, que são os que mandam. Até porque elas vão fazer a transição, vão falecer, e aí, quem manda? Né? Claro. Então, chefes cósmicos, né, mestres espirituais, são os cabeças de egrégora, são os, aqueles que estão à frente. E existem vários nomes, várias egrégoras que são conhecidas, né, com mestres famosos. Né? A gente sabe, no caso da morte, por exemplo, o Manuel Rosa Cruz trata lá, né, do Elmore, do Tchumbi, por exemplo.
Sim.
Né?
Sim.
E por aí vai.
Não, é verdade.
Em relação ao cristianismo, né?
Pois é. E assim como a gente vai ver isso, né? E a gente vai ter dentro das próprias egrégoras uma organização que vai envolver ao mesmo tempo, né, uma distribuição hierárquica, digamos assim, né? Você tem lá os servidores, né? Servidores não no sentido, eu diria, da magia de invocação, servidores no sentido dos que estão ali a serviço, né? Como você vai ter nos dirigentes, isso é um ponto. E um outro ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte, da mesma forma que qualquer sociedade iniciática e qualquer religião vai ter, por exemplo, seus paramentos, né, seu modo distinto ali, seus códigos comportamentais, as egrégoras também. Sim. Então elas possuem formas específicas. E até mesmo quando se vai ao plano astral e você vai se comunicar com um desses locais das egrégoras, se você é alguém de dentro, você vai ter uma visualização específica, tá? E vai ver o que está ali. Vou dar um exemplo que é comum.
Ou vai receber uma mensagem.
Ou vai receber uma mensagem. O que eu vou dizer não revela nada sigiloso, porque isso está em domínio público, né? Por exemplo, a Amok tem o Sanctum Celestial. Ponto. Sim. Eu não falo mais. Tem uma forma específica de modelo, né, de recepção das pessoas na egrégora.
Exatamente.
No plano espiritual. Ponto. Existem outros.
Existem, né?
Existem.
Existem organizações druídicas que construíram nesse outro plano clareiras, imitando clareiras na floresta.
Sim.
Né?
Sim.
Existem templos medievais de algumas egrégoras. Né? E existem várias. Essas egrégoras, elas podem... E essas imagens, né, ou seja, locais em determinados planos, eles são construídos intencionalmente. Aí volta ao início.
Sim.
Né? Sim, aquelas pessoas que estão ali, se elas tiverem conhecimento, elas vão construindo mesmo. Parede por parede, altar por altar, né, torre por torre, etc.
Verdade.
E, né, com a ajuda e autorização, né, de determinadas inteligências do outro lado. E aquilo vai se perpetuar, porque tem um propósito para para ela cumprir, né, vamos dizer assim.
Sim.
Então a egrégora vai ter aquela forma.
Vai. Da mesma maneira, né, e aí sem entrar em detalhes também, o pessoal da mão esquerda também, né, faz... Né, por exemplo, vou citar um, não vou dar nomes, mas só citando, né, existe um pessoal que tem lá uns locais que os caras ficam dentro de túneis. Né? Ficam dentro de túneis. Aquilo é criado intencionalmente, para não só gerar um certo estado de espírito, mas também para que, né, eles possam, entre aspas, demarcar território. Né? Demarcar, não, aqui é assim. Né? Isso, inclusive... Veja, é uma extrapolação de pensamento minha, tá? Não tem nenhuma fonte, não tem nada. É uma coisa que me levou a pensar quando eu li a Divina Comédia, Dante Alighieri, né? E aí ele vai fazendo toda a epopeia, né? Ele vai passando purgatório, paraíso e o inferno. Quando ele vai passando pelos planos infernais, eu tenho a sensação de que aí ele está sendo mostrado a... sete espaços, que seriam sete egrégoras, tá, de malfeitores, né, de espíritos malfeitores, de pessoas com aqueles vícios, e que constituíam no espaço astral aqueles sete infernos. Né? Então, não me sai da cabeça isso. E acho que ajudaria a ilustrar, se a gente pensasse assim, nos espaços, né? Nos espaços-tempos.
Sim, é, tem né? sentido. Né? Sim. Eu não me lembro se é um 7 ou 9, né? Mas tem sentido porque ele divide até...
É, são 9, né?
Como é que, né? Ele divide até pela forma com que cada tipo de pecado vai encaixando ali, né? E o que acontece, chuva de fogo,
sim,
etc. E tal. De acordo, por que ele está fazendo ali? O pessoal acha hoje, né, numa interpretação rasa, aliás, a maior parte das interpretações hoje são extremamente rasas sobre tudo, né?
Pois é.
Mas, porque é só uma questão religiosa, ele está sendo preconceituoso com... porque ele tem os corruptos, né, políticos, não sei mais o quê... Mas é a cultura dele da época, como ele via, e como ele via que você fazia mau uso daquilo que estava sendo especificado ali. Uhum. Não é necessariamente uma crítica, né, a determinar que todo político é corrupto. Não.
Não.
Né? É aqueles que fazem mau uso da função, sim, que eles assumiram. Né?
Perfeito.
E aí dá para se colocar, porque Dante Alighieri era um iniciado, né, todo mundo sabe disso,
sim,
ele não era só um escritor, né, e o fundador,
praticamente,
né, da língua italiana, né, da cultura italiana ali. Então, ele era um iniciado entre os templários, entre os fiéis do amor, e etc, etc. Então, ele sabia do que estava escrevendo. Eles são símbolos, né, são alegorias que ele vai colocando, né, da mesma maneira, né, que ele ser guiado, né, pelo Virgílio ou ser guiado pela Beatriz, tem toda, sim, uma diferença iniciática, por ele estar passando por esses planos. Né? Então, o que ele coloca? A afinidade de pensamento daquelas pessoas que estão no inferno leva elas para lá por afinidade.
Sim. Né?
As que estão no purgatório, não que necessariamente exista no sentido,
sim,
físico,
claro,
mas se as pessoas estão ali sofrendo, né, física, emocionalmente, psicologicamente, não importa, elas estão com afinidade com aquilo. E assim, aquelas que resolveram abraçar a iniciação, sim, que é o amor com A maiúsculo, né? A sim, Beatriz nada mais é do que a busca por essa iniciação maior, e aqueles que abraçarem essa iniciação é que vão chegar a um estado de paraíso, onde você vai estar num estado de calma interior, de paz profunda, de bem-aventurança, o nome que,
sim,
você queira dar.
Sem dúvida.
Né? Então é uma viagem iniciática, não é só
com certeza.
Um romance literário medieval, né?
Não, é bem mais que isso.
É muito mais do que isso, então vale a busca também aí para quem estiver nos
ouvindo. Vale. Da mesma maneira, né, e aí falando de muito antes, né, só fazendo um paralelo e já anunciando, né, aproveitando o momento para anunciar, né, que em algum momento a gente vai falar sobre Gilgamesh e a sua epopeia. Né?
Isso.
E que foi, quando você vai olhando a trajetória, é mais ou menos a mesma coisa, com uma diferença óbvia, né, que a gente vai ter, que é o contexto cultural em que ele surge, como sendo a primeira epopeia que tem um homem no centro dos acontecimentos. É como se fosse um Homero da Suméria. Né?
É um
Homero da Suméria. Né? Mas aí, por que eu estou chamando atenção disso? Porque ali você vai vendo também uma série de coisas que caracterizam a formação das egrégoras. Vou dar só um exemplo. Quem quiser vai ler, é fácil achar o livro. Tá? Hoje tem uma tradução muito boa que saiu pela Federal de São Carlos, que é inclusive bilíngue. Né? Você tem em sumério e em português. Tá? Não está ruim, não, está boa. Né? Eu sei alguma coisa sobre sumério, ficou legal a tradução. E aí, tem um dado momento em que ele vai para o submundo. Ele precisa passar pelo submundo. E para passar para o submundo, ele precisava ter o sinal de reconhecimento dos homens escorpião. O que é isso, se não você ter ou a palavra passe, ou então o reconhecimento dos signos que vão te permitir penetrar naquele egrégora ou não? E aí eu estou entrando numa questão que acho que merece muita nossa consideração, que é a seguinte. Sim, nós temos as egrégoras, mas elas não são abertas a todos. Não são todos que vão ter...
Sim.
A afinidade nem a permissão para penetrar nelas. Por isso, é importante relembrar para o pessoal que está na internet a gente acha um monte de coisa. Não quer dizer que porque você leu alguma coisa ou porque você teve contato com alguma coisa, que necessariamente você já faz parte, né?
Exatamente.
Desse culto sacerdotal. Tem um...
Exatamente.
E só para encerrar, para para abrir para você uma última coisa, né? Nós não nos detemos a falar de pessoas e acho que a gente deve se manter assim. Mas existe um sujeito atualmente nas redes sociais que o sujeito está em tudo, Adilho. O sujeito é tudo. O sujeito é budista, é umbandista, é candomblecista, é hinduísta, é luciferiano, ele é judaico, ele é tudo, entendeu? E quando ele é tudo, eu fico pensando, nossa, mas como é que ele consegue fazer isso? Será que é legião que está encarnada, aquele capiroto lá da Bíblia que não era um, mas sim muitos? Ou será que é esquizofrenia? Ou será que é alguém que pensa, que está enganado, realmente achando que pode penetrar nessas egrégoras todas e fazer tudo, né? E isso acontece muito porque na atual geração a gente tem uma expansão muito grande de informações, mas não necessariamente o devido cultivo daqueles elementos iniciáticos que vão te propiciar entrar nas egrégoras. Sim, né?
É ódio. Então, há uma confusão nesse sentido.
Aí dá esses problemas aí, né?
Tem um monte, a gente olha aí no um monte de podcast de pessoas que veem tudo, são tudo, e etc e tal. E aí eu acho duas coisas. Ou estão mentindo, né? Consciente ou inconscientemente mentindo, né? Não vou julgar aqui. Ou então elas estão forçando a porta, né, com uma chave e vão levar o famoso choque de retorno que as egrégoras dão. É o que você mencionou lá atrás, né? Quando duas energias distintas entram em contato, há um choque, né, de contato, que é o chamado popularmente choque de retorno. Né? Isso aí até as religiões falam. Então, as pessoas têm que entender que se ler qualquer coisa na internet me fizesse um sacerdote, um especialista daquilo, se eu baixasse o missal da Igreja Católica, eu já era automaticamente um padre.
Ah, tranquilamente. Entendeu? Então,
ou o Papa, o bispo. O fato de eu ter um livro e que tenha toda a descrição da missa, que ele chama missal, né, não me faz um sacerdote daquela, vamos supor que seja a Igreja Católica ou de qualquer outra religião. Entendeu? Sim. Isso vale para tudo. Então pode comprar os rituais, seja da maçonaria, da Rosa Cruz, pessoal que de má fé, né, vende por aí.
Tem gente,
né,
que
volta
vende.
E meia, gente, tem tudo quanto é lugar, volta e meia, essas denúncias são repassadas, né, à chefia dessas organizações de quem está vendendo.
Já chegaram a me oferecer para vender, cara.
Para mim, várias vezes. Porra, eu sempre denuncio. Eu sempre denuncio a ordem responsável. Então, aos responsáveis daquela organização. Então, o fato de você, para entrar, participar de uma egrégora dessa, você tem que ter uma coisa chamada chave. Uhum. As iniciações são justamente isso. Né?
Te dão as chaves.
Elas te dão as chaves, não só mentalmente, mas psicicamente, para que você, quando projetado lá, mesmo dormindo, que seja, ou conscientemente, se você tiver essa condição, você tenha palavras, né, sinais, toques, que são referentes àquele nível que você está para atingir aquele nível de conhecimento. Por isso, existem os graus. E as palavras de passe, essas palavras que a gente tem em cada grau, elas não são só para você entrar para fazer a outra iniciação. Elas têm uma função psíquica, elas têm uma função espiritual. Que te protegem. Que te protegem, inclusive. Se você tiver, sem querer, você se projetar numa egrégora fake, porque também existe egrégoras que emulam, né, que imitam as verdadeiras, essa chave verdadeira te protege de você entrar em contato com energias que não deveriam, né? Digamos assim, não são lá muito legais, né, muito boas.
Não, com certeza. Né?
Então, até te protegem nesse sentido. E te dão a chave para, literalmente, como está inclusive no Novo Testamento, abrir a porta. Essa é a chave que abre para você participar de determinadas classes em outros planos. É com a iniciação que você recebeu. Então, fazer uma iniciação não é uma brincadeira. Também tem por aí. E tem a ver, nesse sentido, com as egrégoras. Porque, fazendo uma colocação aqui, que a gente também pode estender a sua primeira fala, assim como existem as egrégoras de pequenos grupos, ou de organizações iniciáticas, ou de religiões, existem egrégoras de países.
Sim.
Né, de nações, eu até já mencionei aqui, né, sobre a questão do folclore, do ressurgimento. Existem no nível macro, não só em grupos específicos de centenas ou milhares ou dezenas de pessoas. Né?
Tem milhões, às vezes.
É, exatamente. Esses países com milhões de pessoas, ou até bilhões, né? Dependendo, a gente já tem países hoje com um
É,
bilhão, mais de um
China
bilhão.
e Índia já passaram no bilhão.
Pois é, eles têm a sua identidade nacional, que no mundo ocultista é associada a uma egrégora nacional, que a John Fortune colocava antigamente como identidade de raça, que era o nome que se usava na época, né? Que ela associava à chamada identidade nacional da Inglaterra. Então, ela dizia que, por exemplo, os mitos arturianos, né, o mito do Arthur, eram a Excalibur, a torre de Glastonbury, onde ali perto ela está enterrada, inclusive, e tal, citando de novo a John Fortune, ela associava nos livros dela que muito disso que ela usou, inclusive, para proteger a Inglaterra dos nazistas, ela conseguia em parceria com essa egrégora nacional, que é macro, muito maior do que a da ordem dela, ou da onde, das ordens da onde ela veio, né, tipo a Estela Matutina, etc. e tal. Que é uma derivada da Golden Dawn. Então, infelizmente, existem pessoas desinformadas, e eu estou falando isso porque eu acho que eu já falei no outro podcast, que estão lendo um livro dos anos 30 ou dos anos 40, no meio de uma Segunda Guerra Mundial, né, de um dos maiores, o maior conflito, né, bélico da história da humanidade, provavelmente, e estão vendo a leitura daquela época, que é traduzida para o português de hoje, e tentam lacrar dizendo que ela era racista. Quando ela não está nem aí para isso. O cara quer lacrar e etc e tal, né?
Ele vale
Aproveitando,
qualquer coisa, né?
vale qualquer coisa para ganhar espaço, mídia, né? Dar palestra, não sei o quê, aparecer em
Pois
podcast.
é.
Tem nada a ver, ela está falando de egrégora. Ela nem cita, ela era uma psicóloga, ela está trabalhando com a egrégora nacional. E ela sabe, por exemplo, a da Alemanha não era a mesma da Inglaterra, não era a mesma de
Claro.
Portugal, que não era a mesma do, sei lá, da Espanha. E assim segue, não era a mesma do Brasil, senão seria a mesma da Rússia, no caso União Soviética, né? Cada país tem os seus símbolos, estão plasmados em outro plano e que associam, ligam você àquela egrégora nacional. É isso que ela quer dizer, pura e simplesmente. Entendeu? Não tem nenhuma
Pois é.
extrapolação contemporânea sobre algo que foi escrito há praticamente 90, 80 anos atrás, né?
E
Então, só para
aí,
deixar registrado.
não, tá ótimo. E não tem jeito, vou atrair até certa polêmica com o que eu vou dizer, mas não tem problema, é uma opinião e eu já deixo claro, essa é minha opinião, não necessariamente será de todo mundo do
Claro.
Sabedoria Arcana, né? Eu quero dizer o seguinte, certa extrapolação que foi feita do assim chamado movimento pós-moderno, uma extrapolação do que foi feito. E para mim, pós-moderno é a Revolução Francesa, 1789, porque
Entendi.
entra na Idade Contemporânea. Mas tem o pessoal, né, que construiu o pós-modernismo, etc. E eles se esquecem que, quando você vai estudar história, né, Dili, você é historiador, sabe disso muito melhor do que eu, nós não podemos ver a história com os olhos de hoje. Por quê? Por uma razão
Anacronismo.
simples. É um anacronismo. Por uma razão simples. Um sujeito da época do Primeiro Testamento, em Israel, não tem os mesmos olhos de um estudante de ciências sociais da América do Norte em 2023.
É meio óbvio isso, né?
Poxa, deveria ser, né? Mas as pessoas
Deveria
agem como
ser,
se
né?
não
Pois é.
fosse. Então, por exemplo, você pega. E aí você vai, mas eles eram machistas. Sim, meu querido, mas naquela época as questões nem se colocavam, né?
É,
E
exatamente.
se hoje houvesse um comportamento similar, aí você pode
Sim.
falar, não, é machista, né? É da mesma forma, né? John Fortune, ela usava o que a época possuía, né, de arcabouço cultural. Então, se ela vai em
É
dado
isso.
momento falar em raça, ela não está sendo racista, ela está usando as palavras que ela possuía. Como daqui a 50 anos, a 60 anos, o que nós falamos hoje, muito provavelmente já não está mais
Muita
conectado.
coisa mudou, é.
Mudou. Já não tem mais a ver,
Não,
né?
e ela coloca a raça justamente porque na ascensão do nazismo desde 1933, né, bem antes de começar a acontecer aquelas batalhas mágicas que ela coloca no livro, né, os nazistas estão falando de raça ariana, raça isso,
Sim, o
raça aquilo,
tempo
né?
inteiro.
Então, ela, para contrapor a ideia do próprio grande mal da época, que ela considerava que era a reunião do que havia de pior, que era o nazismo,
E
e
era
ela
mesmo.
coloca isso, exatamente, né? Ela coloca também a questão, bom, a gente tem a nossa própria característica racial, se for comparar com o que ele está falando, que são as nossas culturas, nossos símbolos místicos. Esses símbolos místicos vão fazer com que o nosso povo se una contra o inimigo, que já está unido em torno desse discurso. Então, esses discursos foram impregnados, sim, dessa terminologia, porque era o que era possível alcançar com, inclusive, as populações da época, com a nação inglesa, com a nação escocesa, com os franceses. Claro, 90 anos depois, né, 70, 80 anos depois, o discurso provavelmente seria diferente.
Ah, né? Sem dúvida.
Mas a ideia seria a mesma, unir o povo contra o inimigo, né, contra aquilo e faz o mal. Então, é só para esclarecer... Claro. Porque as egrégoras existem nesse sentido macro, né? Tem esses cabeças de egrégora, né? E tal, como falou, e que muitas das vezes acionam-se símbolos de nação, símbolos que são comuns à toa, o Graal, por exemplo, para eles, né? E etc. Né? O símbolo da cruz, os templários, né? Acontece muito em Portugal, a Ordem de Cristo, coisas que, de uma certa maneira, trazem de novo, baixam essa egrégora para proteger aquele país.
Né?
Só para não perder a ideia, senão eu vou acabar esquecendo. É muito provável que aquela ideia do Bafomé que o Eliphas Levi colocou quando ele estava falando lá dos cavaleiros tenha a ver com o fato de também estar relacionado a uma egrégora. Não sei se necessariamente da Ordem do Tempo para o século XVIII, né? Porque a Ordem do Tempo termina no século XIV. Né? Bastante, 450 anos antes de Eliphas Levi. Então... mas o Baphomet não tem nada a ver com o que colocam aí de demônio, diabo, não sei o quê. Além de ter outros símbolos alquímicos, evidentemente, né? E acho que a gente até lá no podcast sobre alquimia fala isso, trata-se de cabeça de egrégora de algumas tradições, né, que protegem, que é um conjunto de símbolos numa coisa só. Mas não tem absolutamente nada a ver com o mal necessariamente. Agora, você pode pegar qualquer coisa e usar para o mal. Aí já é uma Você pode pegar até a cruz, inverter ela e fazer uma missa negra, como o pessoal de algumas igrejas aí faz. É a cruz.
É a cruz, é a mesma cruz.
A cruz suástica é muito anterior ao século XX, aos nazistas, já era usado desde a época de Siddhartha Gautama ou antes mesmo. Você tem várias estátuas do Buda, né, com suásticas aqui, e o nazismo perverteu o negócio. Né? Então, perverteu literalmente, inclusive invertendo ela. Então, assim... às vezes faz-se uso errado do negócio.
Não, muito. E isso traz para nós duas questões, né? Uma primeira, que é a seguinte: conforme a gente já estava falando, né, existe uma correspondência entre os locais no espaço e os locais no mundo concreto, em que as egrégoras vão se reunir. Nesse sentido, acho interessante destacar que aquelas que são mais constituídas, elas possuem um fundamento mais... Primeiro, são mais próximas do plano concreto. Segundo, mais plano constituídas, elas vão, inclusive, influenciar na construção dos templos. Vão influenciar, inclusive, no formato, né, dos templos. Tem um trabalho de um sujeito que não é ocultista, mas que acho interessante a gente deixar aqui a título de citação, que explica sobre as catedrais góticas... E o estudo assim chamado espírito da época, né? Que é de um sujeito chamado Erwin Panofsky, né? Que ele vai mostrando como o formato das catedrais refletia uma certa ideia corrente de tentar alcançar os céus, né? De você ter uma diminuição do homem em relação ao tamanho do templo, etc. Quando a gente vai comparar isso com a maneira como os templos são constituídos a partir de influxos e, às vezes, até instruções espirituais, a gente percebe que, entre aspas, nenhum templo foi construído, ou pelo menos nenhum templo sério, foi construído, entre aspas, por acaso. Né? Que aquelas coisas estão ali, tem uma razão de ser.
E muitos duram até hoje por isso. Né? Estão aí, mesmo que... como o Partenon ou tantos outros mesmo, e não completos, Stonehenge, mas estão até hoje.
Sim, e outros, tem uma... Já conversei isso contigo, mas foi privadamente, agora falando com o público, né? Eu tive a oportunidade de visitar San Agustín, na Colômbia, e lá existe uma civilização anterior aos Incas. Então, o pessoal ainda não determinou bem quanto tempo. E eles, dentro da rocha, eles construíam templos, dentro da rocha, quando você ia lá, você tinha as efígies de deidades muito diferentes, não eram humanos, mas também não lembravam nem sequer animais, né? E você tinha ali estruturas de templos. Ali, sem dúvida alguma, isso tem a ver com alguma egrégora existente ali. A civilização acabou, foi embora, etc. Permaneceu. Quando você vai observar a época em que isso foi construído, você percebe que é muito diferente do que os nativos faziam nessa época. Então, sim. Assim, não é gratuito, digamos, não é ao acaso. Né? Não é ao acaso. Se a gente for trazer contemporaneamente, né? Vou dar um exemplo aqui, sem entrar em detalhes, mas dando um exemplo. Se você entra num terreiro de uma religião afro, tá? Num bando, num candomblé, para alguém que não conhece nada, vai olhar e vai pensar, não, mas isso aí, por que que está aqui? Isso aqui, isso aqui? Por que que essa planta tem que estar aqui? Por que que isso tem que estar aqui? É porque para aqueles, né, que deram as instruções, tem que estar exatamente naquelas posições. Sujeito fulano de tal vai sentar aqui, tem que sentar nessa cadeira, não pode sentar na outra, né? Assim como sucessivamente, né, em outras sociedades também, né?
Sim, sim, sim.
Faz toda
comparando,
sim, claro.
Termina, eu te interrompi aí.
Não, tranquilo. Por exemplo, em certos tempos que você já deve ter ouvido falar, ou provavelmente conhecer, sentar à frente ou sentar atrás faz toda a diferença.
É, assim.
Faz toda a diferença. Né? Não é simplesmente uma mudança espacial ali. Né?
Assim como é em cima e é embaixo, né? Que nem você
colocou.
A gente estava conversando, né, quando escolhemos o tema. Esse adágio hermético, ele é muito facilmente aplicável, né, nessa questão da relação das egrégoras que a gente está colocando aqui, né? Então, era isso que eu ia mencionar. Existe uma relação, né, de posição, e eu me lembrei, quando você estava falando, pode ser uma extrapolação da minha parte, né, mas pelo que eu já li, inclusive, dentro da doutrina espírita, as várias colônias espirituais que existem, uhum, em cima de várias outras cidades e localidades do mundo e do Brasil, sim, me lembra um pouco isso que você está falando, né? Pode ser uma extrapolação minha, mas foram construídas num determinado plano, foram literalmente construídas e os espíritos são recebidos lá, né, para tratamentos e recuperação, né, um intermédio entre encarnações e etc. E ficam normalmente associadas a determinados lugares que existem aqui no nosso plano. Tem, em cima do Brasil, o próprio Espiritismo mapeia, né, várias colônias, né, Nosso Lar, por exemplo, que talvez, sim, seja aí a mais famosa nas obras do André Luiz.
Sim.
E assim existem, né, em outros lugares. Não só como sistema de proteção que a John Fortune coloca nos vários livros dela, né, mas até com trabalhos específicos de manutenção de religiões e trabalhos espirituais, né, ou da própria nação, do funcionamento de uma nação, até de recuperação de saúde. Né?
Sim. E aí existe uma espécie de efeito de egrégora, né, que é como um efeito de campo de força. Né? Quanto mais próximo você está, mais aquele influxo atua sobre você. Por um lado, isso faz com que algumas pessoas sejam identificadas por outras sem sequer recorrerem a sinais de identificação ou coisa assim. Sim. Você olha e você já...
Afinidade, né?
Afinidade.
É porque tudo é vibração. Sim. Tudo é vibração, frequência, energia, né? É física, né? Então,
sim,
esse plano.
E acaba tendo uma correspondência física, né? É interessante que, sem ser um ocultista, ou pelo menos aparentemente sem ser um ocultista, tá? Não tem nenhum fundamento assim, concreto para dizer que se tratava de um ocultista, não vou entrar nessa polêmica, mas, por exemplo, quando o Pierre Bourdieu ele traz a teoria do hábitos como segunda natureza, ele mostra muito claramente que é fácil identificar algumas pessoas pelas posições sociais e pelos locais e pelas suas crenças, que configuram no corpo delas certos modos de se portar, de se mover, né, de se vestir, etc.
E a gente vê a explicação, né? Para grupos, pessoas se reunirem por, sim, determinadas afinidades. Né?
Por determinadas afinidades.
Porque, né, no plano místico, o semelhante atrai semelhante. No plano material, os opostos é que se atraem, mas no plano energético, no plano psíquico, são semelhantes que se atraem.
É verdade. Né? Então, tem esse efeito, né, da egrégora. E não pode ser descartado, se a gente vai pensar.
Sim,
Por isso que
sim.
desde o começo, quando você falava, né, das egrégoras, dizer que elas não existem, no meu entendimento, é um erro muito, muito grave. Talvez não exista se você for procurar etimologia grega ou alguma coisa assim. Mas os seus equivalentes, né,
É.
isso existe, né?
Eu acho que
Isso
existe um
existe.
erro básico de pessoas que confundem. Confundem não, é como fazendo advogado do diabo aqui. Eu acho que
Correto.
algumas tradições, isso acontece, por exemplo, em algumas maçons, são interpretadas de uma determinada maneira. Então, a característica da maçonaria francesa é diferente da característica da maçonaria inglesa, que é diferente da característica da maçonaria brasileira, por exemplo.
Sem dúvida.
E isso acontece com a manifestação. É, porque tem ritos diferentes, né? Acontece um pouco também com mesmo organizações que têm o mesmo rito sendo praticado, mas quando muda o país, às vezes há características de posturas um pouco diferentes. Mas no caso da maçonaria, com tantos ritos diferentes, isso se torna muito evidente. E aí o que eu vejo de problema é querer extrapolar a interpretação que é muito inglesa, né? E descendente da Inglaterra, que é de que
Do
a
empirismo,
maçonaria
né? Sim.
é que é uma coisa, e a maçonaria é só uma forma de moral e dogma, que é só uma
Sim.
forma de melhorar o ser humano na sociedade. E ponto, né? Que é um pouco também do que aconteceu existe um rito, né, na França, apesar de toda a esteira mística da maçonaria vir principalmente pela França, né? Mas no caso da França, o rito moderno tem um pouco dessa visão, me parece, né? Pelo pouco que eu já estudei. Então, eu acho que é uma confusão que a visão anglo-saxã da maçonaria é essa. Então, não está escrito, então não serve. Ah, isso aí tem a ver com espiritualidade? Não me serve. Porque nós só trabalhamos com ética, moral, filosofia, intelectualidade, a razão iluminista. Bom,
Sim.
beleza. Mas essa é uma visão. O problema é de
Sim.
você querer pegar essa visão e universalizar ela para o planeta inteiro
Claro.
e para
Não, não vai
todos os outros
funcionar.
ritos. E aí é que vem o problema. Aí começa, isso aqui não existe, egrégora não existe, okay? Não existe para ele. Beleza, a gente
Claro.
respeita, né? É
Sim.
a pesquisa, eu acho que é extremamente superficial, na minha opinião, mas está dentro do contexto da busca, né, de cada um.
Sim.
Dentro que eu acho isso aqui é o suficiente para mim, beleza? Mas se você pegar uma outra visão, maçom, de organizações, o conceito de egrégora, como você começou falando, né, desde o lá do Novo
Desde o
Testamento, né?
cristianismo, sim.
Do cristianismo, e explica muita coisa, e a gente vai ver que dentro do mundo místico e do mundo ocultista, mágico, explica muito mais coisas ainda, e nós já colocamos vários exemplos aqui. Então, eu acho que tem que se ter a liberdade de cada um adotar aquilo que acha que se adequa melhor à sua visão de mundo, à sua visão mística, religiosa ou de
Sem
prática
dúvida.
filosófica, né? Que
Sem dúvida.
maçonaria nem é religião. Então, sua prática filosófica. Eu respeito, mas eu discordo porque eu acho que é muito superficial a pesquisa.
Muito, muito. E um elemento que acho que é importante a gente pensar, que tem a ver também com a ideia de egrégora, é a ligação com os antepassados ancestrais,
Sim,
né?
no caso de famílias.
No caso de famílias,
Sim,
né?
sim.
Porque, assim, já desde muito tempo, essa ideia de cultuar os ancestrais, lembrar os ancestrais, da influência que esses ancestrais têm sobre nós, constitui também uma ligação que acaba compondo uma certa egrégora
É
familiar, né?
uma
Acaba
egrégora
compondo
familiar, sim.
uma egrégora familiar. Então, muitas vezes, essa vinculação com os ancestrais se dá também por esse efeito, né? Da composição de um espaço no plano astral. Das lembranças, das vivências, da energia que está ali, das formas de pensamento que vão circular dentro daquele espaço e que acabam por condicionar, não digo determinar, mas por condicionar, de certa maneira, aquelas pessoas que hoje estão vivas, que hoje estão aqui, né? É interessante, por exemplo, quando você tem, não sei se isso já aconteceu contigo, mas. De alguém chegar e dizer: ah, poxa, você, caramba, você parece muito seu bisavô, por exemplo, né? E aí, quer dizer, não só obviamente pelo DNA, mas por conta de uma certa ligação energética, né, que perdura e persiste. Para os orientais, isso é ainda mais forte, de maneira que eles organizam todo um culto aos antepassados, né, em várias culturas, né? Você pensar os japoneses...
Até o México, né? Mesmo.
México. Eu estive recentemente em outro país, né, o pessoal lá com o Dia de los Muertos...
Sim.
Tem uma... Eles fazem uma força festa. Enorme.
Tem uma força... oferece comida, né?
Oferece comida, as pessoas se vestem com roscaveira, etc., né? E sim, isso acaba compondo uma egrégora, né?
Sim, tanto que os romanos, eles tinham uma coisa chamada gênio familiar.
Isso.
Eles pegavam essa palavra gênio, que muitas das vezes individualmente o pessoal confundiu com, na cultura greco-romana, com daimon,
né, lá do, é outra saco, coisa tal,
que é outra coisa, mas sendo no sentido familiar ele, talvez dê para aproximar, mas eles chamavam de gênio. Gênio local. Então tinha um culto perto de uma, da lareira, tinha normalmente um culto ao gênio da casa, ou seja, né, aquele protetor, aquele conjunto de antepassados, né, e mantinha aquela família reunida. Sim. E eles extrapolaram isso para outras esferas. Então, por exemplo, quando tinha uma cidade, a pedra fundamental da cidade era feito um ritório em cima onde eles gravavam gênio municipal.
Sim.
Que é daí que vem a palavra município que a gente usa.
Uhum.
Então, tinha aquele deus, né, aquela energia que era a reunião do município, né, que era como se fosse uma deidade que era alimentada pelas pessoas do município, tinha de dentro de casa, né, tinha do exército, né, e assim e sucessivamente. Dessas fontes que você está colocando, a gente está discutindo aqui, é que o Eliphas Levi pega a ideia para criar a questão de um neologismo egrégora.
Sim, que vai abarcar essas variações todas.
Exatamente. Porque para ele é muito mais simples, como ele precisava explicar muitos conceitos de magia, prática de ocultismo, aí já não é necessariamente misticismo, olha que ele era católico, né? Católico praticante. Até onde eu sei, né? Ele criou uma palavra e facilitou a escrita dele e que amarrava vários conceitos que ele estava, simplificava a ideia dos conceitos que ele queria passar. Então, quando você cria uma palavra, a proposta de você ter uma palavra nova é facilitar o entendimento daquele conceito, daquela palavra, porque por trás dela provavelmente tem muitas informações. Então, uma palavra simboliza muita coisa e aí é que gera a confusão daqueles que acham que tem que estar no dicionário, tem que estar escrito em algum lugar. Não foi o Eliphas Levi. Uma outra coisa, uma vez eu falei numa loja, quando me criticaram numa palestra por eu ter falado a palavra egrégora, eu falei, tudo bem, você está falando que a pessoa criou a palavra. Qual é a palavra que não foi criada?
Isso de todas aí, que nós estamos falando dificultou, aqui. Aí complicou.
De toda a minha frase, todas as minhas palavras até agora, todas as suas frases para me fazer a pergunta, quais substantivos não foram, em algum momento, associados a uma ideia? Desde o nascimento do latim, nós que temos lá, né, somos a última flor do Lácio, não sei o quê.
Isso.
Ué, e também herdamos palavras que vêm do francês, que vêm do árabe e tal.
Sim, palavras africanas,
Africanos, né, indígenas. Se você for partir por aí, tem que ter um começo. Se o século XVIII não serve como começo, né? E por exemplo, internet. Pô, internet também foi criada agora.
Sim.
Fake news, né? E-mail. Entendeu? Então, assim, criar palavras faz parte da evolução da linguagem.
Claro.
De qualquer nação.
O que não faz desaparecer o conceito que elas expressam.
Isso não invalida o conceito, exatamente.
De forma nenhuma.
Foi o que eu respondi lá.
Não, pois é. E, inclusive, quando você falava da questão, né, dos espíritos familiares, etc., a própria palavra lareira, né, vem daí, porque era do local em que se cultuava a chama do lar.
Do ar.
Ficava acesa a chama do lar, né, daquela casa que se cultuava o espírito familiar que estava ali. E, por exemplo, isso vai dar origem mais adiante, né, só para a gente ver como é importante essa a relação desse tema com um monte de elementos místicos que perduraram. Geralmente, a filha virgem, né, ou a caçula, né, daquela família, que ainda não havia se casado, era responsável por manter a chama do lar, né, manter aquela chama do lar. Qualquer semelhança com o culto de Vesta ou as Vestais, os não Vestais, é mera coincidência.
Exatamente.
Não é mera coincidência. Não tem nenhuma coincidência. E várias tradições místicas se apoiam nisso. Né? E, quer dizer, então esse intercâmbio, eu diria, né, de tipos de egrégora, né, intercambiando seus elementos, né, as suas formas de comunicação, as suas formas de relacionamento, elas acabam trazendo para o mundo concreto uma série de consequências, né, e algumas bastante palpáveis, como as que a gente citou, né, algumas bastante palpáveis. Em alguns casos é possível até você observar elementos de cura, né, elementos ao contrário também, né, de pessoas, sim, que se unem e fazem coisas ruins, etc. Então, penso que é um tema muito interessante para ser abordado. Merece da nossa parte uma consideração, uma atenção enorme, porque ele se desdobra em muitas ramificações. Né? E aí, rapaz, acho que a gente poderia passar para algumas sugestões de leitura para quem quisesse se aprofundar o tema. O que, que você acha?
Acho uma boa. Acho que a gente já falou bastante, né, para não ficar, sim, muito cansativo. E acho que chegou o momento. Eu indicaria todos esses livros que ao longo do programa eu fui colocando aqui, até da, uhum, da Joe Fortuyn, por exemplo, né, e tal, do Levi, né, A Chave dos Grandes Mistérios, né, e Dogma e Ritual, né, de Alta Magia.
É isso, aí tem que estar, isso aí tem que estar na cabeceira.
Então, existem alguns que vão tratar de maneira um pouco mais conceitual, tem outros que de maneira prática, como a gente falou aqui. Né? Então, eu, basicamente, as minhas indicações são essas que eu já fui listando aqui ao longo, para não ser repetitivo ao longo do programa.
Sim. Tem uma em especial que eu queria chamar a atenção, que é a do Emanuel Swedenborg, né? Das cidades, né? Das cidades, uhum, do plano astral. Né? Acho que vale a pena essa leitura, porque ele, especialmente quando a gente vai pensar na questão de como se consubstanciaria no plano astral, né, essa configuração geográfica, espacial, temporal das egrégoras, eu acho que vale a pena voltar lá no velho Swedenborg para ver também.
Fonte de inspiração para muitos ocultistas.
Fonte de inspiração para muita coisa. E aí, eu acho que a gente pode passar para as nossas considerações finais.
Considerações finais.
Isso aí. Vamos lá.
É isso. Bom, eu acho que, mais uma vez, vou repetir o que você já falou, que eu sempre venho falando desde o início da Sabedoria Arcana. A gente não esgota o assunto, a gente está só, normalmente, trazendo pontos de reflexão. Não temos nenhuma representação de nenhuma organização específica, nem estamos combatendo também diretamente nenhuma organização específica. Então, é a reflexão para aqueles que nos ouvem. Eu queria deixar um agradecimento, né, e a todos que estão sempre acompanhando, mandando várias mensagens para os nossos posts, né, nas redes sociais, os nossos podcasts. A gente recebe normalmente vários retornos, né, não vou dar nomes aqui, porque são muitas, sim, pessoas, e não vou lembrar de todo mundo, vou deixar alguém de fora, né, e pontuar que esse é um tema interessante, vasto, muita coisa pode ser ainda aprofundada. A gente deu aqui várias ideias, vários autores, né, e talvez é só uma questão não só de dar a devida importância, mas também de prestar atenção quando cada um tiver na sua religião, tiver na sua filosofia, né, no que está acontecendo no ritual, né, porque os rituais retroalimentam essas egrégoras, o que acontece antes do ritual, o que acontece depois, por que determinadas coisas são dadas em determinadas iniciações, como a gente já mencionou. Então, que fique aí como uma ajuda, né, para que as pessoas prestem sempre atenção, porque, querendo ou não querendo, né, estão, ou talvez acreditando ou não acreditando, talvez seja a palavra, estão aí ligadas a uma determinada egrégora. É isso. Não,
perfeito.
Deixo minhas saudações arcanas aí para todos.
Perfeito. E completando aqui o que o Adílio vem colocando, eu vou começar pelo fim, né, lembrando a todo mundo para continuar nos seguindo nas nossas redes sociais, no site sabedoriaarcana.com.br, no Sabedoria Arcana, no TikTok, Facebook, YouTube. Lembrando que nós estamos colocando
Instagram.
No Instagram, né, que é uma fonte importante também, né? No Instagram ali está aparecendo as chamadas para tudo que está saindo nas redes sociais. Temos livros, né? Tem vários livros que estão saindo pelo selo Sabedoria Arcana, já tem vários editados, mas principalmente lembrar a todo mundo que nosso objetivo aqui ele é o de trazer alguma luz sobre conhecimentos que aparentemente se encontram meio que confusos nessa era da vasta informação e abrir portas para que as pessoas possam seguir e formar suas próprias conclusões e juízos. Né? E reiterando o que o Adilho coloca, nós não nos colocamos contra ninguém, pedimos encarecidamente que as pessoas não se coloquem contra nós, porque nós não temos o objetivo de combatê-los. Então, mais ou menos isso.
É o contrário, né? Até muito muita gente contrário. Que faz trabalhos contrários ao nosso, acabam até... Eu já falei isso, né?
Sim.
Num podcast muito tempo atrás, retrasado, sei lá, acabam até imitando os nossos... Vem copiar os nossos temas e vem chamar as pessoas que a gente convida, né? Chamam as mesmas pessoas para serem entrevistadas lá. Isso quer dizer que, mesmo para quem não gosta, tem alguma
coisa. Tá virando referência, né?
Eu acho muito engraçado isso.
Não, é engraçado, porque aquele rapaz que a gente conversava, né, no começo, que eu não vou dizer o nome, né, fazendo a mesma coisa, trazendo as pessoas parecidas, mas enfim, é bom, né, é bacana, é sinal de que pelo menos a ideia matriz, né, tá se espalhando, né, então não tem problema contra isso. Quero deixar a todo mundo que está nos acompanhando, olha, nossas mais sinceras saudações fraternais, saudações arcanas, tá, e o desejo que vocês continuem conosco. E até a próxima.
Até a próxima. Saudações arcanas.
Saudações.